Economia, por Gilson Schwartz.
Professor, qual o tema da coluna hoje?
A ocupação dos territórios ucranianos por tropas russas e o apoio da China às pretensões geopolíticas do Vladimir Putin mais uma vez trazem para primeiro plano o mito de um confronto entre o Ocidente e o Oriente. É uma versão requentada e basicamente desinformada do confronto entre capitalismo de mercado e capitalismo de Estado, já que somente o pessoal, vamos dizer, mais ideológico, né, ainda apela para essa retórica da oposição, né, entre capitalismo e comunismo, que obviamente já não existe, né, nem na Rússia nem na China. Os acontecimentos recentes na fronteira ocidental da Rússia são, em primeiro lugar, a enésima reedição de confrontos por domínio territorial nessa região, que remontam, no mínimo, ao século XVIII. A Guerra da Crimeia já revelava tensões nessa fronteira do capitalismo em meados do século XIX, ou seja, há mais de 100 anos. A gente está falando aqui de confrontos que aconteciam nos estertores do Império Otomano. O fim do comunismo na Rússia e a grande transição para uma espécie de socialismo de mercado na China criaram laços, interdependências entre Ocidente e Oriente sem precedentes. Quem aposta numa guerra do apocalipse, em que o Ocidente e o Oriente finalmente vão colocar a limpo suas diferenças culturais, geopolíticas ou até existenciais, ignora alguns fatos básicos.
Professor, quais seriam esses fatos?
Em primeiro lugar, apesar do poderio militar russo e da importância da Rússia como fornecedora de energia e gás para a União Europeia, o fato é que a economia russa produz atualmente menos que a Itália. A renda per capita é da ordem de um quarto do equivalente na Inglaterra. Um raciocínio semelhante vale para a China. Território gigantesco, de fato, o crescimento econômico é vigoroso, já teve confrontos militares históricos contra potências ocidentais, mas a renda per capita está bem abaixo dos países ocidentais. A produção é praticamente 2/3 do que é o produto norte-americano. São as duas maiores economias do mundo. Mas não são apenas as proporções que importam, é o grau de interdependência que precisa ser ressaltado. A China tornou-se fornecedor de produtos para os mercados dos países ricos. É impossível pensar em riqueza chinesa sem dependência do consumo ocidental e das exportações ocidentais. 30%, mais de 30% das exportações brasileiras vão para a China. Então, Estados Unidos, União Europeia, Japão, Rússia, China formam um sistema planetário em crise, o que não autoriza imaginar que dessa crise vai surgir um novo feudalismo, com fragmentação em blocos regionais, modelos completamente antagônicos, ou mesmo disputas ideológicas e políticas em torno da democracia. A hipótese de que as maiores potências econômicas, militares e tecnológicas vão resolver suas diferenças por meio de guerras culturais, pelo confronto entre, vamos dizer, valores, né, supostamente ocidentais, liberais e capitalistas, e modelos asiáticos, orientais ou não capitalistas, é uma hipótese furada, é fake news mesmo. Está acontecendo é uma crise, como já aconteceu em outras crises capitalistas. Cai o crescimento econômico internacional, esse fenômeno leva as elites a criar, buscar bodes expiatórios, apelar para o protecionismo e, se possível, né, em nome dessas ideologias, mandar territórios e populações para o sacrifício. São discursos montados a partir de valores imaginários como nação, raça, ocidente, oriente, capitalismo de mercado, capitalismo de Estado. Tudo isso foi enterrado no século XX. As tensões na Ucrânia refletem o passado, mas não prenunciam nada sobre o que está por vir. Recorrer aos ícones do passado pode até consolar os incautos, mas não ajuda a decifrar os contornos da emergente globalização digital. Eu volto daqui a 2 semanas comentando as tendências da economia, da política e da tecnologia no Brasil e no mundo.
Eu, Simone Lemos, ouvi o professor Gilson Schwartz.
Economia, por Gilson Schwartz.